Começa agora o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. Na ONU, médicos brasileiros pedem mais apoio para a vacina contra a Covid-19. Guterres expressa solidariedade à família Trump após presidente e primeira-dama contraírem um novo coronavírus. Especialistas brasileiros participaram nas Nações Unidas de um evento para incentivar mais apoio e recursos para o progresso de pesquisas que acelerem a busca por uma futura vacina contra a Covid-19. O encontro virtual ocorreu em Nova York e anunciou US$1 bilhão em doações dos países e do setor privado para apoiar o acelerador de acesso a ferramentas contra a Covid-19, conhecido como ACT. Ao todo, o mundo vai precisar de US$35 bilhões para levar imunização. Para a ONU, os fundos são uma demonstração monumental de solidariedade. E uma das participantes, a médica Maria Letícia Santos Cruz, destacou como aderiu à nova experiência após um período de pandemia que foi de grande desconforto, incerteza e impotência.
Para mim, a possibilidade de participar de um estudo com um potencial candidato à vacina por esse novo coronavírus surgiu como uma proposta de alguma coisa concreta que eu posso fazer por mim, no sentido que eu tenho esperanças de realmente vir adquirir uma imunidade protetora, e pelo coletivo, na busca de uma solução para esse problema.
No vídeo em inglês, um outro pesquisador brasileiro, o reitor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Luiz Ferreira, explicou que a sua instituição busca novos avanços tecnológicos em vacinas contra a pandemia. O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, desejou rápidas melhoras ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama do país, Melania Trump. O casal anunciou na manhã desta sexta-feira que contraiu o vírus da Covid-19. Na conta oficial do seu porta-voz no Twitter, Guterres prestou solidariedade ao casal. Segundo agências de notícias, o diagnóstico de Donald Trump segue-se a dois outros chefes de Estado e governo que contraíram a doença, como Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. Na noite de quinta-feira, o presidente americano escreveu em sua conta no Twitter que ele e a esposa haviam tomado a decisão de fazer uma quarentena voluntária após uma de suas assessoras mais próximas ter sido confirmada com o novo coronavírus. E essa sexta-feira, 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não-Violência e o aniversário de nascimento do líder indiano Mahatma Gandhi. Quem tem os detalhes é Eleutério Guevane.
A mensagem de vídeo, o secretário-geral António Guterres destacou o notável poder da não-violência e do protesto pacífico. Para ele, a data é também um lembrete oportuno de viver para defender valores pelos quais Gandhi viveu. Segundo Guterres, eles são a promoção da dignidade, proteção igual para todos e comunidades vivendo juntas em paz. Na comemoração deste ano, o chefe das Nações Unidas diz que o mundo tem um dever especial: parar a luta e se concentrar no inimigo comum, a Covid-19. Segundo o secretário-geral, existe apenas um vencedor do conflito durante uma pandemia, que é o próprio vírus. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
O Dia Internacional da Não-Violência é comemorado em 2 de outubro, data de nascimento de Mahatma Gandhi, que ficou conhecido como líder do movimento de independência indiana e o pioneiro da filosofia e estratégia da não-violência. E 4 ministras de países de língua portuguesa participaram de um encontro nas Nações Unidas ao lado de representantes de mais de 150 nações para analisar avanços nos direitos de meninas e mulheres. Vamos a mais detalhes com Alexandre Soares.
Moçambique foi o primeiro país lusófono da lista. A ministra do Género, Criança e Ação Social, Nieleti Mondlane, destacou vários avanços, mas disse que é necessário fazer muito mais. A ministra de Estado e da Presidência de Portugal, Mariana Vieira da Silva, afirmou que o combate à violência doméstica e de género é uma prioridade para o seu país. De Cabo Verde, a ministra da Educação, Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, afirmou que a pandemia não pode servir como uma desculpa para inverter a igualdade de género. Na lista também estava a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, que afirmou que a comunidade internacional deve redobrar o esforço de combate à violência, ao feminicídio, ao tráfico internacional de pessoas e todas as formas de discriminação que atinjam mulheres e meninas em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Atualmente, cerca de 10% dos chefes de Estado e governo são mulheres. Dos 193 Estados-membros da ONU, existem 22 mulheres no comando, 10 a mais que há 25 anos, quando a Conferência de Pequim prometeu aumentar a participação feminina nos espaços de decisão. Esse foi o Jornal da ONU. Para mais notícias, acesse a nossa página news.un.org/pt e as nossas redes sociais.